Nosso 38º ciclo de estudos no Instituto Melvin Jones e que tem como tema central hoje Conselho de Governadores, seu potencial para o desenvolvimento de lares. É com prazer que nós recebemos os companheiros Dorivaldo Barros e Pedro Aurélio Gonçalves, que serão os expositores de nosso encontro. Então, nós temos o prazer de dar por aberto e pedir à companheira Naila Rodrigues que faça a invocação a Deus.
Senhor, dai-nos neste momento muita paz, muita tranquilidade para ouvirmos o que temos a ouvir pelos nossos companheiros, que é um assunto de interesse realmente de todos nós de lá. Nós que aqui estamos presentes estamos sendo beneficiados por esse encontro onde o leonismo se faz de forma maravilhosa, como sempre. Amemos o que fazemos, continuemos a fazer com todos os obstáculos que venham a aparecer, mas nos dê fé, força, determinação para atingir os nossos objetivos. Assim seja.
Saudemos o nosso pavilhão. Convido o companheiro Maurício Eloy, governador eleito do nosso distrito, para assumir a coordenação dos trabalhos. Nós pedimos à companheira Aurora Carvalho que faça a apresentação de nossos expositores.
Companheiro Maurício, ao qual saúdo toda a mesa.
Companheiros, companheiras, o nosso primeiro palestrante, ele tem 30 anos como associado atuante no movimento leonístico, exerceu todos os principais cargos do distrito e do distrito múltiplo, participou de várias convenções internacionais, várias convenções do distrito múltiplo e todas as distrital. Foi PCC no ano 2001-2002 e PDG de 1996 a 1997. Atualmente é o presidente do Lions Club Teresópolis, companheiro Dorivaldo José Pinheiro Barros. Assim em seguida, o nosso próximo palestrante tem 42 anos como associado atuante no movimento leonístico, exerceu todos os principais cargos do Distrito Múltiplo e do Distrito Aliceu 1, participou de várias convenções nacionais, várias convenções do Distrito Múltiplo e várias convenções do distrito, das convenções distritais. PPC 2006-2007, PDG 2004-2005, e atualmente é assessor de GLT, companheiro Pedro Aurélio Gonçalves Matos. Companheiro Pedro Aurélio Matos Gonçalves.
Bom, vamos começar?
Vamos ver.
Começa você, fala sobre ele.
Bom, naturalmente que o título da nossa palestra chega a ser paradoxal, porque potencial do presidente do conselho para o desenvolvimento do Lions. Como já foi presidente do conselho há 10 anos, eu acho até incrível que nós não tenhamos descoberto em alguns momentos melhor maneira de se ser. Contudo, nós estamos tendo este ano uma experiência singular. Pela primeira vez nós vamos ter um presidente do conselho, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, seguindo mais ou menos a mesma norma para governador. Acontece que, apesar de nós estarmos com o nosso distrito já redistritado há mais de 10 anos, pela primeira vez, nós vamos ter esta divisão vice-presidente, primeiro e segundo. Porque nos outros distritos múltiplos do Brasil, no A, no B e no D, nesses três distritos, nós temos lá primeiro vice, segundo vice. Aliás, é primeiro vice. Porque existia uma escala de cada distrito ter o seu cargo de presidente do conselho. No nosso distrito LC, infelizmente, isso não ocorria. Só que agora está ocorrendo. Mas é preciso, antes de mais nada, que se veja que o cargo do presidente de conselho, ele não é partido. Tem que ter uma união com quem o substitui, para que o trabalho que está sendo exercido não seja de repente interrompido para começar um novo e deixar aquilo que o outro começou pelo meio do caminho. Porque nós temos isso, acontece com muita frequência, inclusive, entre os nossos governadores. Entre o governador e o outro, tem sempre uma quebra de procedimentos e começa uma nova epopeia. Às vezes alguma coisa está dando certo, fica parado. Nós temos que fazer com que isto continue. Eu posso dizer que eu tenho uma ligeira culpa, para não dizer com a culpa substancial, porque este distrito foi redistritado no ano de 96-97. Discutimos naquele momento a divisão. E depois, como seria? E foi uma confusão muito grande, porque nós éramos 28, cada um tinha uma opinião. Um queria que fosse dividido em 4, outro em 5, outro em 2, outro não queria, e era aquela confusão, aquela discussão, e todos nós sabemos perfeitamente que às vezes nós temos os donos da verdade. Mas até aqui no último CG, o CNG, nós conseguimos acertar. Teremos 4 distritos múltiplos, A, o B, o C e o D. E assim começou, naquela ocasião. E só fomos decidir isso naquela convenção lá de 99, eu acho, em Serra Negra. E era realmente necessário. Mas aquilo ali tinha que ser feito dentro do princípio elementar que nós estávamos querendo a divisão. Ou seja, quanto menos e quanto menor for o distrito, é mais fácil de ser alcançado e de ser administrado. Mas foi assim que foi. O nosso distrito LC não teve essa felicidade de poder ter aquelas normas. Os outros distritos fizeram assim. Foi assim o A, o B, o D. Mas felizmente nós estamos entrando num novo esquema. Nós vamos ter oportunidade, ou melhor, vamos ter chance de oportunizar que todos os distritos do nosso LC tenham o seu presidente de conselho. Nós temos, por exemplo, alguns distritos, como o nosso, já teve 2 ou 3 presidentes de conselho, outros, que nem o LC4, também teve 3 ou 4 presidentes de conselho, tinha outros que não tiveram LC6, LC8, e não tínhamos. Agora eles já têm. E foi feito de maneira tal que nós estamos começando a organizar, porque não existe, na realidade, progresso em função que você não administra a sua execução. Não adianta nós queremos descobrir sexo dos anjos, não é isso. Nós teremos que ver o que é melhor. Uma das coisas que eu sempre disse, nós temos que olhar primeiro, eu sempre fui contra a campanha do umbigo. Isso eu falo desde quando estava na governadoria. A campanha do umbigo é você ficar olhando o teu umbigo o tempo todo e andando para frente. Você não olha para frente, você olha para o teu umbigo. De repente você cai num buraco ou dá encontro com um poste e não adianta nada. Nós temos é que pegar mão a mão. Quando tivermos o nosso substituto, que ele trabalhe conosco para nos ajudar a fazer uma coisa para quando ele assumir, receber alguma coisa melhor. Agora nós com 9 distritos, nós tínhamos 012, 9 distritos, nós vemos a dificuldade que é isso. porque cada distrito tem a sua, seu ponto frágil. O LC12, ele foi feito de três distritos. Três distritos. E nós vimos a dificuldade que foi para juntar novamente o antigo LC10, o antigo LC7, o antigo LC9. Era uma coisa muito difícil. E nós, em vez de pararmos e raciocinarmos, nós não paramos. Fomos tocando assim mesmo. Temos que dar vista para os companheiros que não estão aqui. Estão em cidades mais distantes. Quando estivemos na presidência do Conselho, procuramos dividir de uma maneira mais prolixa as sedes dos Conselhos de Governadores. Nós tivemos um em Ribeirão Preto, tivemos outro em Guaratinguetá e o último na cidade do Rio de Janeiro, porque era a sede da convenção. Era a sede do Rio. Nós temos pessoas maravilhosas que estão envolvidas com o desenvolvimento do nosso movimento. Nós todos queremos sempre que nosso distrito esteja bem, mas não para que ele esteja bem, para que ele sirva também de modelo dos outros companheiros de outros distritos adelantados. Eu, por exemplo, estou há 10 anos que procuro pedir que nós tenhamos um governador também de uma cidade que não seja daqui da capital. Não temos conseguido. Nós temos que olhar para fora, para ver os companheiros que podem nos ajudar. Porque isto é muito grande, porque nós temos muita coisa para fazer. Nós não pensemos, por exemplo, este rapazinho aqui, ele vai ser governador agora. Ele vai ver como é que vai ficar a empresa dele sem ele. Verdade?
É.
Eu sei disso porque eu fui profissional de banco e só assumi cargo de executivo no Lions depois que aposentei. Em 88 aposentei, em 89, 90 eu fui presidente do Lions Clube de Teresópolis. Aí eu pude passar a sexta-feira e a quinta-feira por conta do movimento. Nós temos outras responsabilidades. Um dos slogans da minha campanha era o seguinte: primeiro, o teu trabalho; segundo, a tua família; e terceiro, o Lions. Por que o trabalho? Porque o trabalho te vai te dar condição de você dar uma qualidade de vida para a tua família melhor do que ela mereça. E depois que sobrar tempo, você tem que dar para o Lions, porque o Lions nos dá muitas recompensas. Uma delas, por exemplo, nós estamos recebendo agora. No nosso clube nós vamos fazer 60 anos. No nosso clube nós vamos fazer 50 anos que fizemos uma escola. E agora estamos fazendo novamente uma nova festa, porque a escola cresceu. Então, se nós trabalharmos isso, mostrarmos isso lá fora, não é ficar aqui dentro, não. Mostrar lá fora para os companheiros que é possível fazer isto sim. Que dá trabalho, dá. Mas a compensação dá satisfação de nós vermos que nós podemos fazer o nosso trabalho e ajudar os companheiros. Eu não posso dizer exatamente o que é que eu faria mais, porque eu acho que um ano é bastante para o presidente do conselho fazer tudo o que ele pode. Mas a compensação é entregar todos os planos para o substituto dele, para que ele saiba o que é que parou e o que foi preciso. Nós não conseguimos, nós fomos convidados no ano 2001-2002 para uma participação junto com o Conselho Nacional Antidroga. Nós saímos daqui, fomos a Brasília a convite do Secretário Nacional de Antidrogas, fizemos tudo, fizemos todos os papéis. Infelizmente estava terminando. E tivemos vários companheiros nossos que fizeram curso à distância numa faculdade lá de Santa Catarina de trabalho antidrogas. E não podia continuar. Entreguei para o companheiro que nos substituía, mas não houve retorno. Eu também não poderia chegar com ele e cobrar como é que você vai fazer isso. Entendam bem, vocês todos um dia chegarão também ao cargo de direção. Vocês têm que aprender a chegar junto desses companheiros. Vocês sabem, nós sabemos disso perfeitamente. Por exemplo, eu fiquei muito contente, viu? O herói foi um dos primeiros presidentes do Conselho de Governadores da Zona de Governador. Nós temos que saber usar isto, porque na realidade, sozinho, nós não chegamos a lugar nenhum. Agora, se nós jogarmos juntos, nós vamos chegar ao nosso objetivo comum. A prova disso, este clube que esse rapaz agora pertence, Princesa Isabel, foi o único de uma equipe de 5 fundados que até hoje está tocando. Isso toca na beira da praia. E nós sabemos o sacrifício que é para aquelas moças e aqueles rapazes fazer isso. Eu, na realidade, me sentiria o dono do mundo se eu pudesse encontrar exatamente a peça de encaixe de quem sai junto com de quem entra e fazer uma coisa que está dando certo há muito tempo. Eu não sei se o Pedro teve mais sorte do que eu, deve ter tido, porque tinha muito mais penetração, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E ele, eu vou contar um exemplo para vocês. Um dia, eu na minha lida, chegar a presidente, agora do vestido, visitou um clube aí. E chegando lá, não quiseram que eu falasse porque eu não era o clube do presidente. Mas um rapaz chamado Pedro Aurélio Gonçalves, Márcio Gonçalves, lembra disso?
De Márcio Gonçalves.
Lembra disso?
Não sei o que você vai falar. Complementa aí.
Aí eu disse, não, senhor, ele veio aqui, a gente tem o direito de colocar.
Ah, foi.
É, foi. Ele foi contra o presidente do clube dele, porque na realidade ele estava vendo que era um companheiro.
Isso.
E nós falamos, e agradeci a ele, eu nunca mais esqueci, que essas coisas dignificam o papel do associado. Não porque ele deixou que eu falasse, não. É porque ele reconheceu que ali não era um estranho. Ali era um companheiro do Laios que estava postulando um cargo maior. Mas, por enquanto, meu presidente, eu poderia falar mais meia hora. Mas eu quero economizar vocês todos, agradecer a distinção, João, de sempre ter convidado para vir até aqui falar, porque eu ainda não acabei de chegar da nossa convenção, nem do distrito múltiplo LC, nem do distrito LC1, nem tampouco da academia, da associação de governador do distrito múltiplo L. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês e eu estou à disposição de vocês na internet.
Pedro. Pedro.
Vamos lá. O cooperador Rivaldo abordou um ponto que eu acho é importante realmente. Nosso músculo era o único que não tinha ainda o primeiro e o segundo vice. Isto naturalmente acarretava uma quebra de continuidade, né? Havia aquela solução que é totalmente negativa. Então, eu acredito que essa oportunidade que nós vamos passar a ter, ela precisa ser exercida. Não adianta também nós termos dois vice-presidentes sem que aquele que será presidente do Conselho de Governadores permita que eles venham atuar. Um aspecto que, na nossa convenção do Múltiplo, até antes ainda, durante o Conselho, quando foi decidida que nós estaríamos já com esses dois cargos, nós de imediato dissemos, é necessário que nós venhamos definir as atribuições de cada um. Porque não basta constituir. Se não for deixado claro que o primeiro e o segundo terão aquelas atribuições estatutárias, nós podemos correr o risco de que na prática eles acabem não podendo exercer os seus cargos como deveria, para evitar justamente essa solução que nós falamos, de continuidade. Alertamos o nosso governador eleito, por favor, converse com o seu colegiado, para que, na primeira reunião, isto venha logo a ser tratado. Porque quando se fala o potencial do Conselho de Governadores para o crescimento do leonismo, implica naturalmente que esses companheiros tenham a sua atuação respeitada e garantida. Bom, isto feito, como é que nós podemos entender o Conselho para esse crescimento? Companheiro Dorivaldo há pouco mencionou que eu tinha um pouco mais de penetração, mas o que aconteceu na realidade é que nós quebramos um paradigma naquele 2006-2007. Até então, o presidente do Conselho, ele era tido apenas como, digamos assim, um dirigente, não, nunca autoridade, né, um dirigente, acima dos governadores, e que deveria ser tido como aquele companheiro inalcançável. E nós achamos que não. Nós éramos companheiros igual a todos os outros, todos os demais, né? E nós, a partir desse entendimento, fomos realmente a muitos distritos. Estivemos reiteradamente junto aos 9 distritos que compõem o nosso Conselho de Governadores. Isso fez com que nós realmente tivéssemos uma penetração, como ele usou, nós tivéssemos reconhecimento, mas pelo trabalho que deveria ser exercido, né? Porque o presidente de um conselho, de governadores, ele precisa conhecer efetivamente o que acontece nos distritos. Para quê? Para justamente levar para os demais experiências bem-sucedidas. Não adianta nada ele ficar no seu gabinete, ar-condicionado, imaginando que ali ele vai ter conhecimento do todo, porque não vai. Não vai. Tem que ir para o campo. Não, eu acho que isto, seja governador de distrito, seja presidente de conselho, não cabe mais ficar apenas no ar-condicionado, pela internet, administrando. Tem que sair do gabinete. Tem que ir ao campo. Tem que ver o que está acontecendo. Tem que estar contribuindo. Tem que estar participando. Não adianta também ir a um conselho e ficar reunido apenas com os PDGs, imaginando que ali ele está fazendo a sua parte. Não, meu entendimento, não. Ele precisa estar compartilhando a sua experiência com os companheiros também, que não tem ainda, não exerceram ainda cargos de região, de divisão, de vice-governador e até de governador. Eu acho que é aí que permite o crescimento e o potencial do CG para que aquele distrito ou os seus distritos tenham realmente um crescimento. Isso, no meu entendimento, é fundamental. Agora, nós precisamos e vamos precisar aproveitar o primeiro e segundo vice, junto com